Senhoras e senhores, muito bom dia. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 70ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Salmos 29, versículos do 1 ao 11. O poder de Deus na tempestade.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando a todos, vamos então à leitura do trecho da Bíblia, O poder de Deus na tempestade. Anjos, louvem a Deus, ó Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, ó glorioso Deus, troveja. E sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar com bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. O Senhor reina sobre as águas profundas como reis, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Amém.
Senhores vereadores, a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicitamos à nossa secretária vereadora Zuma Sinello que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres vereadores e público que nos acompanha. Ordem do dia, requerimentos ao Executivo. Número 460, protocolo 1486 de 2024. Do vereador Marcelo Lemos. Manutenção na via, colocação de boca de lobo na travessa Genuíno Fonseca Soares, bairro São João. Requerimento 461, protocolo 1489 de 2024. Vereador Paulo Cleno Bing. Restabelecimento de iluminação pública na Promorar 2, quadra 11. Requerimento 462, protocolo 1491 de 2024. Vereadora Márcia Fumagalli. Remoção de entulhos na Rua Padre Anchieta, entre a Rua Flores da Cunha e Andradas. Requerimento 463-464. Protocolo 1499-1501. Vereador Clemente, que avalia a possibilidade de reconhecimento e valorização em processos seletivos e ou concursos públicos à condição de doador de sangue na medula óssea, que realize adesão ao programa Escola em Tempo Integral do Governo Federal.
Presidente, peço palavra no primeiro requerimento da...
Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e presencial aqui na Casa Legislativa, o nosso requerimento poderia eu ter feito aqui, de forma politiqueira, ter produzido uma lei de origem legislativa ou até mesmo fazer politicagem com isso. Não, é uma questão séria, mas que tem e é competência exclusiva do Poder Executivo, e por isso nós estamos fazendo, através desse requerimento, que o Poder Executivo possa elaborar no município de Uruguaiana um parâmetro, através de lei, conforme outras já existentes em outros estados, municípios, para doadores de sangue e medula óssea. Que esses doadores, obviamente, comprovadamente, conforme já deliberou, inclusive, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em processo, que seja comprovado esta forma de doação e isentem esses doadores de taxas de processos seletivos, de concursos públicos, pela relevância que tem essa doação. A doação da medula óssea, nós vimos que não é uma exclusividade em Uruguaiana, mas nós temos deficiência nos bancos de sangue de material desta ordem do sangue, e muito se busca, inclusive, a medula óssea, que serve para atender pessoas, segundo o que você tem de conhecimento, que a leucemia, por exemplo, não tem efeito da radioterapia, dos procedimentos que se fazem de oncologia, e a medula óssea é um produto muito importante, oriundo do sangue, que possam ser destinado para pessoas que têm essa necessidade. Então, a exemplo disso, nós citamos aqui o Estado do Paraná, através da Lei 20.310 de 2020, que isenta doador de sangue ou medula óssea do pagamento de inscrição de concursos públicos e processos seletivos oriundos ali daquele Estado. Bem como o Estado de São Paulo, que tem também Lei 12.147, a isenção do doador de sangue, pagamento de taxa de inscrição. E nós estamos encaminhando ao Executivo para que faça uma análise. Como disse aqui, não poderia eu agir e fazer aqui politicagem, porque a exclusividade de isentar tributos é do Poder Executivo. Por isso que eu não fiz aqui uma minuta de projeto de lei, que certamente seria inconstitucional. Então estamos encaminhando. Agradeço aos nobres pares e essa é a nossa informação. Muito obrigado.
Tudo bem, vereador Clemente.
Não, consulto... Presidente, só um pouquinho. Tem outro requerimento meu, né?
Sim, tem outro.
Que só foi lido a ementa, né?
Isso.
Quero, então, senhor presidente, falar agora do segundo requerimento nosso, que estamos pedindo a envio de correspondência, mas também uma reunião presencial no Instituto Federal de Educação e Ciência Tecnológica Farroupilha, o IFAR, em Santa Maria, agendando lá para que a gente fale do programa Mulheres Mil. O que é este programa? Nós temos aqui um campus avançado do Instituto Federal Farroupilha e já falamos disso em outra oportunidade. Este programa, ele permite a inclusão de mulheres, qualificando elas e capacitando as mulheres para que elas também ocupem o mercado de trabalho. E está aí divulgado pelo governo federal esta possibilidade em inúmeros campos do Instituto Federal Farroupilha, e o campus avançado de Uruguaiana não teve a contemplação deste benefício aqui, onde traz a possibilidade de que as mulheres estejam inclusas tanto no mercado de trabalho como nas suas atividades profissionais, obviamente, através dessa capacitação. E a portaria que instituiu, a portaria 725, de 13 de abril de 2023, ela traz do Ministério da Educação cursos e programas de educação profissional e tecnológica, qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio, educação de jovens e adultos de níveis fundamentais e médio. É uma oportunidade ímpar para a grande massa que precisa dessa capacitação, dessa qualificação. E aqui em Uruguaiana, quando instituímos a Lei Municipal 5618, que alcança o selo de responsabilidade social contra a violência doméstica no município de Uruguaiana, é exatamente nessa diretriz, que os segmentos que possam oportunizar que mulheres tenham capacitação, qualificação, para que possam ser inseridas no mercado de trabalho, esses segmentos recebem do poder público, um dos benefícios é o selo de responsabilidade social, que poderá lhe dar uma outra condição dentro do poder público. Então, nosso requerimento é nesse sentido, senhoras e senhores vereadores. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Consulto os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 407, protocolo 1487/2024/LEGE. Vereador Marcelo Lemos, ao Rotary Clube de Uruguaiana, Santana Velha, pela passagem dos 34 anos de sua fundação. Números 408 e 412, protocolos 1496 e 1501/2024/LEGE. Vereadora Azul Mancinello. A Ótica Gaúcha, pelos 3 anos de serviços prestados em Uruguaiana. A professora e escritora Marisele Velasquez, pelo lançamento do livro Semeando Saberes. Número 409, protocolo 1492/2024/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli. A clínica veterinária VetPet, pelo projeto Castrar Mais, Abandonar Menos. Moções de pesar. Número 406, protocolo 1485/2024/LEGE. Vereador Marcelo Lemos. A família do senhor Carlos Duarte Melo. Números 410 e 411, protocolo 1497 e 1498/2024/LEGE. Vereador Carlos Delgado. Aos familiares de Diego Gatiboni Geres. Aos familiares de Miguel Bittencourt Echeverria. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se.
Bancada do PDT, soma-se as moções.
Podemos, progressistas, PDT.
Bancada republicana, se somam as moções.
Republicano, todas as bancadas, somando-se as moções. As moções estão aprovadas. Convites.
Convite número 32, protocolo 1495/2024/LEGE. Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Uruguaiana convida para a caminhada Proteção da Pessoa Idosa, dia 26 de outubro, às 9 horas, na Praça do Barão.
Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativas de ausências parlamentares, número 75 a 78, protocolos 1490, 1493, 1494, 1499/2024/LEGE. Vereador Marcelo Lemos justifica ausência na data de 17 de outubro de 2024. Vereador Padovan justifica ausência na data de 15 de outubro e 17 de outubro de 2024. Vereador Paulo Kleinubin justifica ausência na data de 26 de setembro de 2024. Feita a leitura, senhor presidente.
Correspondências expedidas adversas.
Ofício número 159/2024 da Comissão de Serviços Municipais.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Autógrafos número 129 a 131/2024.
Passamos ao período das comunicações. Inscrito o vereador Jolcei Alves. Se mais algum vereador for se pronunciar, por favor, avisar para já colocarmos na pauta.
Bom dia, senhor presidente, vereador Padovan, colegas vereadoras Márcia Fumagalli, vereadora Azul Mancinello e demais vereadores. Bom dia ao nosso plenário, especialmente ao pessoal do setor da imprensa que se encontra nos visitando hoje, pessoal da RBS TV, bem-vindo à Casa Legislativa e demais que nos acompanham através da transmissão da rede social. Senhores vereadores, senhoras e a todos que nos acompanham, ao nosso prefeito eleito, vereador Carlos Delgado, após uma madrugada de aflição, após forte temporal que mais uma vez atingiu a nossa cidade, onde certamente algumas famílias tiveram danos em suas residências, eu venho a essa casa primeiro agradecer ao empresário Jair Lunks, que no dia de ontem disponibilizou nas redes sociais da sua empresa, Missões Materiais de Construção, um alerta emitido pela Defesa Civil do Estado, através da RBS TV, e a gente parabeniza a contribuição social que essa entidade faz, avisando a possibilidade de forte temporal em diversas regiões do nosso estado, mas principalmente na nossa região. Senhoras e senhores, eu trago essa questão com apenas uma pergunta. Quando foi a última vez que nós recebemos, através dos canais oficiais do município, alerta semelhante a esse? Qual a dificuldade do setor de comunicação da Prefeitura Municipal de Uruguaiana em replicar esses alertas que as empresas fizeram? Empresários se responsabilizaram em fazer esse alerta? E aonde está o setor de comunicação da Prefeitura Municipal de Uruguaiana que não o fez? Qual é a dificuldade desse setor em replicar uma coisa tão séria, que é os alertas da Defesa Civil, que nos avisa dos riscos para a nossa região, principalmente na nossa cidade uruguaiana, senhoras e senhores? Isso não é brinquedo. É um alerta que serve basicamente para que nossa comunidade se prepare, cuide-se das suas casas e mantenha o alerta para a situação de riscos, que proteja os seus familiares. Porém, parece que o setor de comunicação da Prefeitura de Uruguaiana prefere registrar destelhamento, casas atingidas, dano à nossa comunidade, famílias prejudicadas, porque faz, no mínimo, a pena tomar conhecimento e compartilhar esses alertas que as empresas fizeram, que a RBS fez muito bem, e o setor que tem um contato direto com a nossa comunidade não fez. Fica aqui o meu registro sobre essa situação, que até o momento tivemos sorte, não aconteceu nada de grave em nossa cidade uruguaiana. Mas parece que estão esperando que aconteça algo para começar a tratar essa questão de alerta meteorológico com a maior atenção e respeito à nossa cidade. Que não sirva de exemplo que aconteceu em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul, que tivemos que chorar para assistir uma informação, por nós não termos dado alerta a essas pessoas. Então fica aqui o meu apelo ao setor de comunicação da Prefeitura, somente o setor de comunicação da Prefeitura, que haja com responsabilidade, o qual um dia que se encontra aqui o nosso pessoal da imprensa, e vocês fazem a sua parte. Então façam que quem tenha capacidade de fazer isso, cumpram também. Obrigado, senhores.
Próximo inscrito para o período das comunicações, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário, bem como a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, o vereador Joalcei abordou aqui uma questão que também era um viés que queríamos tratar também desta pauta, vereador, mas quero também, como líder do governo, líder da bancada do Podemos, chamar a atenção no governo do estado, principalmente o governador Eduardo Leite, que é o responsável, o chefe do governo do estado, em relação a uma questão específica e sempre abordando e cuidando da segurança pública, como fizemos, que o governo do estado deu o mesmo tratamento que tem dado a, principalmente, as esferas superiores, as instituições de segurança pública. Ainda ontem nós tivemos aquele trágico dia, aquela madrugada, aquela noite em Novo Hamburgo, onde ali uma pessoa que já não se sabe, porque ela também veio a óbito durante toda aquela situação, se dizendo surtada. Ali estava uma pessoa com diversas armas, e quando ela, que também faleceu, ainda restavam dentro da residência mais de 300 munições para serem utilizadas ali. Aquele surtado matou a família dele, matou o pai, a mãe e o cunhado estão internados em situação ainda sobre cuidados hospitalares, matou um policial militar, tem dois mais em estado gravíssimo internado, um com avaliação de morte cerebral. Foram um total de 12 ou mais pessoas lá, baleadas, mortas naquela situação de ontem. E o governo, que tem alardeado as questões de segurança e se valido do trabalho dos profissionais da área de segurança pública, especialmente da Brigada Militar, é preciso que ele enxergue o que eu vou dizer. Toda ação que traga benefício de valorização de servidores é muito bem-vinda. Agora, o que que o governo fez, Regis? O governo reduziu o interstício de promoção para major, de capitão a major. Reduziu esse interstício aqui. Os capitães, em menor tempo, serão promovidos a majores. Mérito deles? Sim, mérito. Agora, tem sargento com 30 anos de brigada militar, e aqui em Uruguaiana tem, não é uma particularidade uruguaiana, que saiu da escola e está aguardando cumprir o interstício, porque o plano de carreira não é o que nós queríamos, é o que o governo quis. Colocou um interstício para esses sargentos, com mais de 30 anos de serviço, que tem 60 anos de idade, estão na ativa, literalmente pateando na rua, que é esse o serviço que a gente faz também. Mas para esses que vão embora agora, que têm tempo de ir embora agora, ele não reduziu o interstício. E o que pior que vai acontecer? Eles irão ser pegos pela compulsória. Foram para a escola, a compulsória vai pegar, não serão promovidos e não são, o governo não enxerga eles. São os invisíveis para o governo. Mas o governo reduziu o interstício de capitão para major. Por que não teve o mesmo olhar para o servidor de nível médio, que inclusive já tem 30 anos de serviço, e que a compulsória, o tempo de serviço, a idade dele, não vai permitir? Pois é, governador, então nós vamos esperar, porque eu sei que meus vídeos chegam no senhor, o senhor não nos recebe aí, porque diz que eu sou muito crítico, e que inclusive eu não ia me reeleger, tem mais 4 anos para me cobrar aqui. Quando o senhor for governador, inoperante como é, nesse sentido, eu vou lhe cobrar. Nós queremos a redução de interstício para esses sargentos, principalmente, que vão ser prejudicados. Dê a mesma atenção que eu venho aqui e lhe elogio. Muito obrigado.
Muito bem, senhoras e senhores, não havendo mais inscritos ao período das comunicações, declaro encerrado, então, a 70ª reunião ordinária deste ano de 2024. E convidamos a todos a permanecerem conosco. Na sequência, teremos a sessão especial de entrega do Troféu Imprensa 2024.